Direto ao assunto.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia. Estamos no ar com o programa Direto ao Assunto. Eu sou Lilian Veron. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul vai virar um território de encontro, escuta e criação entre os dias 26 e 28 de março. A edição do Festival da Juventude chega com a ideia de aproximar os jovens da universidade e colocar a literatura no centro do debate cultural, sem fechar as portas para quem está fora dessa faixa etária. A nossa convidada de hoje é atriz, diretora, teatral e produtora. Doutora Andréia Freire, que é a coordenadora desse evento. Andréia, é um prazer conversar com você sobre o Festival da Juventude da UFMS e também sobre a sua atuação na cultura em Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vinda, Andréia.
Obrigada, Lilian. Prazer estar aqui na Rádio da Assembleia Legislativa e especialmente também falando com você.
Andréia, eu queria que você contasse para os nossos ouvintes como surgiu essa ideia e o que é o Festival da Juventude.
O Festival da Juventude é um encontro que pretende revelar a potência da juventude, né? E desesconder um pouco o pensamento e a sensibilidade desse jovem de hoje, do jovem sumatogrossense que está aqui hoje. Essa iniciativa, na verdade, foi uma iniciativa do deputado Wander Loubert, que através de uma emenda parlamentar nos procurou ao Nilson Rodrigues, que foi o primeiro diretor do festival, para que ele criasse uma ideia em relação à juventude. Então, assim nasceu o Festival da Juventude. Nós estamos na segunda edição, a primeira foi em 2024, estamos fazendo em 2025. Tanto a primeira quanto a segunda edição são feitos com recursos da emenda parlamentar do deputado Wander Loubert e também de um grande parceiro, que é o Governo do Estado, né, que está junto conosco, realizando uma realização da Universidade Federal com o Instituto Curumins.
E esse evento, que é um evento muito grandioso, começa agora no dia 26 de março, de 26 a 28 de março, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, tem momentos marcantes, né? A gente tem homenagens, você poderia falar de alguma delas?
Tem um momento muito especial e que a maioria das pessoas já sabe, né? Que a gente vai estar recebendo o Ney Mato Grosso aqui na Universidade Federal, no Teatro Glauci Rocha, no dia 26, quinta-feira, às 19h30, para uma atividade que é para lá de especial. É uma palestra show. É bom reforçar que não é um show do Ney Mato Grosso, mas o Ney estará aqui, primeiramente, porque vai receber um título de doutor honoris causa dado pela Universidade Federal. Então, a gente começa a noite com essa deferência ao artista que ele é, um reconhecimento acadêmico, e na sequência faremos aí uma palestra. O Festival da Juventude é todo integrado por jovens, então dois jovens estarão no palco conversando com o Ney, né? A gente tem certeza que vai ser uma noite muito especial, porque também ouvir o Ney Mato Grosso falar, entender o que ele pensa, ele que é mato-grossense, de um Mato Grosso uno, né? Mas sul-mato-grossense, e que é uma dos nossos maiores orgulhos. Então vai ser muito especial, e depois ele vai dar uma palhinha e vai cantar algumas músicas ao piano, com voz e piano.
Sim, então é uma palestra show, é um bate-papo, né? Acho que principalmente, como você diz, dessa proposta de estar ligando essas gerações, né?
Exatamente. O festival, ele tem, desde a primeira edição, uma pegada geracional, que é fazer um encontro entre jovens pessoas que na sua juventude despontaram e que a partir daí fizeram a sua carreira, suas vidas, né? A gente trouxe na primeira edição o Arnaldo Antunes, que fez essa palestra show e foi lindo, foi emocionante. Trouxemos também o Marcelo Rubens Paiva naquela edição, que também se relacionou. A palestra do Marcelo era meu primeiro livro. E aí trouxemos o Nicolas Verli, de Rio Brilhante, que também estava lançando o seu primeiro livro. Então foi uma troca, uma conversa com muito conteúdo, muita sensibilidade, e com o Ney não vai ser diferente.
Sim, então é justamente isso, né? As pessoas têm falado, te perguntado, todas as faixas etárias são convidadas?
Sim, o festival é da juventude. A gente teve os concursos, né, que já encerraram as inscrições, que são para uma faixa etária de 15 a 29 anos. Porém, toda a programação do festival tem classificação livre e é 100% gratuita. E quando a gente fala de juventude, é sempre bom lembrar, né, que a gente está falando de um comportamento, de um olhar diante da vida, de uma curiosidade, de algo que não morre, né? Então, todos são bem-vindos, todos e todas.
E é uma programação que começa no dia 26, tem essa homenagem ao Ney Mato Grosso, e se encerra no dia 28, também com um show.
Exatamente. O outro show é do Chico Chico. Esse não é no teatro, é aberto. Vai ter um palco na frente do Teatro Glauci Rocha, aonde vai encerrar com o show do Chico Chico. Mas nós vamos ter também outras atrações maravilhosas, né? Temos aí a Orquestra Indígena, regida pelo maestro Eduardo Martinelli, com a participação especial da MC Anarandá. Eles vão abrir o festival no dia 26, antecedendo o show do Ney. Então, quem tiver ali para ver o Ney, vai ver também a orquestra, que é maravilhosa.
Sim.
Jovens indígenas, um trabalho primoroso do Eduardo Martinelli. Tem também outras atrações de teatro, grupos como o Maracangalho, o Circo do Mato, Pisando Alto, a Carla Coronel, que é uma cantora que vai abrir o Chico Chico, né? Enfim, temos várias atrações com artistas nacionais e locais. E é importante dizer que o mote do festival é a literatura. Né? Então, a base dele é discutir a literatura. Então, a partir disso, temos palestras também. Vamos trazer aí a escritora, intelectual e psicanalista Maria Homem, que vai estar aqui conversando com a gente no Teatro Glauci Rocha. Também a Geni Nunes, que é uma escritora considerada uma das expressões da literatura indígena brasileira, vai estar aqui também falando do seu trabalho. Enfim, um universo muito rico de troca, de escuta, de fala. Vamos ter também mesas com participações incríveis, o MC Miliano de Dourados, a MC Serena, que são expressões da oralidade da periferia de Campo Grande e Dourados. Eles vão estar numa mesa falando um pouco como é que essa periferia lida com a literatura, né? Como é que essa criação tem chegado até as pessoas. Enfim, todas as mesas são muito interessantes e feitas assim com muito pensando em atrair esse jovem, atrair a sociedade para uma discussão que é fundamental.
Eu queria, inclusive, dizer isso, Andréia, que todos os eventos que você tem promovido, tem coordenado, a gente sempre vê uma riqueza cultural vinda para Mato Grosso do Sul, um cuidado com o teatro, com a literatura, com a música. Essa sua produção cultural é um cuidado que você tem ao trazer esses eventos para Mato Grosso do Sul.
Eu acho que é um olhar sobre como a cultura pode atuar na sociedade, como a cultura deve sim atrair as pessoas e, ao mesmo tempo, essa diversidade. Não só a diversidade de artistas, mas que atraem uma diversidade de público, né? Eu acho que a cultura é o espaço para a convivência em harmonia, né? Para o consenso. Então, eu acho que esse é um exercício, e aí a gente está falando de cultura também no sentido comportamental, né? Então, um evento cultural numa cidade como Campo Grande, que a gente precisa sempre estar reunindo as pessoas dentro dos equipamentos culturais, né? Dentro dos equipamentos públicos. E a universidade, ao abrir as suas portas para o festival, ela também está reafirmando seu compromisso como um espaço público, laico, para todos. A gente viaja aí pelo interior do estado e às vezes se surpreende de ver jovens que desconhecem a Universidade Federal, que não sabem, né, que ela é pública ou não sabem também que cursos tem. Você vê o próprio curso de cinema, né, às vezes é desconhecido pelas pessoas do interior. Então tem essa finalidade também de trazer para o UFMS.
Certo. Andréia, e gostaria que você falasse também um pouco, aqui na Assembleia Legislativa há uma atuação muito forte dos deputados estaduais também em prol da cultura. Recentemente, o deputado Júnior Mock acrescentou um dispositivo à lei que já previa que empresas que tivessem incentivos fiscais em Mato Grosso do Sul destinassem de 0,85% a 1% dos seus recursos para o Fundo da Infância e da Juventude e também para o Fundo do Idoso. E agora ele acrescenta também que essas empresas que recebem incentivo em Mato Grosso do Sul para vir para cá, ou seja, elas deixam de pagar alguns impostos ou recebem algum outro tipo de incentivo, possam também destinar recursos para projetos culturais de Mato Grosso do Sul. Queria saber como você vê essa iniciativa, e ele já começou com uma série de conversas, né, com grandes empresas que estão em Mato Grosso do Sul. Ele já falou com a Petrobras e tem falado com outras também para que elas possam voltar esse olhar para o estado. Qual que é a importância dessa iniciativa da Assembleia Legislativa?
Essa importância é fundamental, né, Lilian? Muito nos alegra ver que esta casa de leis, né, de deputados, possa ter um olhar sobre essa questão da cultura. Quando a gente está falando de cultura, a gente também está falando de financiamento, né? A cultura não se paga. Quando a gente faz eventos que retornam para a população gratuitamente, é porque há aí um investimento público, né? Há investimento até de empresas, e isso é muito importante. A gente gente sente uma dificuldade muito grande de chegar às empresas no Mato Grosso do Sul. A gente já teve anos atrás a lei estadual de incentivo à cultura, que depois acabou sendo encerrada e não veio nada que substituísse, né? É fundamental que a sociedade também perceba o que é esse investimento na cultura e participe dele, não só também o poder público, que o poder público já faz isso através de editais e de tantos outros mecanismos, mas é fundamental que essas empresas também percebam que elas só têm a ganhar. A gente tem, por exemplo, falando do governo federal, a Lei Rouanet, né, que foi tão demonizada, tão prejudicada, porque há interpretações equivocadas sobre a lei, mas dificilmente um produtor local consegue recursos via Lei Rouanet aqui no estado. E recentemente um grupo de produtores fez uma pesquisa e levantou ali várias empresas, mais de 40 empresas que estão no Mato Grosso do Sul e investem na Lei Rouanet fora do Mato Grosso do Sul. Então eles financiam eventos ou grupos culturais fora do estado. Então a gente sente um abismo muito grande. É preciso aproximar, é preciso entender como as coisas são feitas e quais são os resultados que a cultura traz, né? Então essa iniciativa do deputado Mock é muito bem-vinda. Eu acho que precisamos também urgentemente fazer um seminário sobre Lei Rouanet e talvez aqui nessa casa fosse oportuno, convidando segmentos da iniciativa privada para uma conversa franca, necessária, urgente e que só vai trazer benefícios para todos os envolvidos.
Certo. André, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui, você falando sobre esse evento que acontece de 26 a 28 de março na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Tem um site, né, André? Um site, rede social...
Exatamente. Então, a programação já está no site. Por favor, acessem www.festjuve.com.br. Lá você vai ver os horários, como participar. O evento é 100% gratuito, totalmente gratuito, classificação livre. Então, é um convite, né? Especialmente o dia de sábado, que as pessoas têm mais tempo, né? Vai para a Universidade Federal e venha conosco desfrutar desse evento tão incrível.
Andréia, muito obrigada mais uma vez, viu? É um prazer te receber.
Obrigada, Lilian.
A gente fica por aqui com o Direto ao Assunto. Recebemos a produtora cultural Andréia Freire. Até o próximo Direto ao Assunto.
Direto ao Assunto.